Cheguei. E agora vamos começar o... Eu tive que esperar esse momento porque a repercussão toda, né? O Nego D finalmente saiu e saiu feio pra caramba. Seja bem-vindo aqui a mais um podcast de Ademir Dutra. É treta no BBB, episódio 5. E é o episódio mais, assim, né, feliz que a gente tem, porque uma cobra do ninho saiu. Né? O Nego D fazia parte ali de Conká, Projota, a Lumena. Agora não vai fazer mais parte, o grupo se enfraqueceu e agora a gente está muito feliz. O Brasil está feliz. Por quê? Ele saiu, além de sair, foi com a maior rejeição de toda a história do BBB. 21 edições e ele saiu, por enquanto, antes da Carol, né? com o maior índice de rejeição, 98%. Sabe o que é isso? Gente, é quase todo mundo, todo o Brasil votou pra ele sair. Isso por quê? Tudo indica, todo mundo tá dizendo, comentando, que é porque ele já vinha numa linha de provocações com o Lucas Penteado, junto com o grupo da Carol Conká, o Projota, Lumena. Depois, ele teria brincado com a religião, né? O Xangô e quem é dessa religião, quem é adepto a essa religião, não gostou. Aí, né, causou revolta aqui fora. E depois foi brincar com a situação que viveu Arlindo Cruz, que ele teve um AVC. Ele teria feito uma piada ali com a situação e fez uma cara meio que de deboche. Ou seja, a galera em massa, o Brasil que é do samba, ficou revoltada com o Nego D porque se sentiu ofendido pelo Arlindo Cruz. Então foi isso que aconteceu. Gente do céu, a galera da música, campanha extraordinária, fora Nego D. E uma das coisas que mais chamou a atenção foi o afilhado musical do Arlindo Cruz, que ameaçou, né, segundo aqui o Notícias da TV, lá o portal do Léo Dias, teria ameaçado o Nego D. Abre aspas, vou te pegar de porrada. Vamos voltar ao assunto aqui, ó. O Armando Polêmico, que é o afilhado musical de Arlindo Cruz, teria ameaçado o Nego D de agressão após o comediante deixar a casa. Ou seja, se você sair, vou te pegar de porrada aqui fora. O integrante da escola de samba Menê da Vila Matilde gravou um vídeo xingando o brother e disparou. É o que tá escrito lá no Notícias da TV, tá? Reforço aqui, vou te pegar de porrada. Indignado com o deboche, né? Como eu disse, que o gaúcho fez sobre o estado de saúde de Arlindo. Nego D teria brincado porque ele teve um AVC, né? O Arlindo teve um AVC, acidente vascular cerebral, lá em 2017. E ficou com sequelas, né? A gente sabe que acaba ficando com essas sequelas. O Armando Polêmico aconselhou que o aliado de Projota permaneça no reality show para preservar a sua integridade. Abre aspas. Se eu fosse você, ficaria trancado nessa casa até o fim da sua vida. Por quê? No dia que tu sair, eu vou te pegar de porrada. Você é um mau caráter, pilantra e covarde. Disparou o vídeo publicado lá no YouTube, segundo o Na Telinha. Desde que o vídeo do Nego D zombando da condição do veterano viralizou, sambistas criaram mutirões, como eu falei pra vocês, para que ele seja eliminado do programa e perca a chance de levar 1,5 milhão pra casa. As associações especializadas no apoio a pacientes cometidos pela doença também repudiaram a atitude do brother. Na gravação do comediante, ele imita o rosto paralisado do cantor. Não precisa ir longe, o Arlindo Cruz está até hoje. Os caras postam foto dele e falam: recuperação a mil. E ele está assim. Quando ele disse ele está assim, ele faz uma cara meio que de deboche, simbolizando que tá com a boca torta, e faz caretas, né? Então é isso que trouxe a revolta. Então eu vou colocar o áudio aqui para vocês saberem o que o afilhado do Arlindo Cruz disse. É o Armando Polêmico, tá? O nome dele é Armando Polêmico.
Bom, rapaziada, no bateria, que é Armando Polêmico. Eu tô aqui para falar sobre o mau caráter, sobre o covarde do tal do Nego Di, que parece que tá indo no Big Brother e tal. Tá circulando um vídeo aí, no qual eu vou postar também aqui, que o Arlindinho postou também. Quem quiser é só ir lá no Instagram do Arlindinho, no qual ele fala, faz uma brincadeira de mau gosto com o meu padrinho Arlindo Cruz. Bom, eu também sou família, entendeu? E viu o Arlindinho falando que vai processar e tal, só que eu sou de uma outra parte da família. Eu, se eu fosse você, Nego Di, eu ficava trancado nessa casa até o fim da sua vida. Porque o dia que tu sair, eu vou te pegar de porrada. Entendeu? Porque tu é um mau caráter, um pilantra e um covarde. Entendeu? São três adjetivos que você vai dar pra sua vida. E depois, tu vai ser um pilantra, mau caráter, covarde e arrebentado. Já é? Valeu, rapaziada.
Então é isso. Então agora a gente segue em outras... isso são revoltas fora da casa, tá? Agora você vai ouvir um pouco do que circulou por dentro da casa.
Passado e rindo, ele fazendo piada racista, homofóbica, machista, e todo mundo achando lindo. E eu só assim, ó, achando maravilhoso. Eu tô deixando acontecer. Tô triste? Tô triste. Porque quando eu entrei aqui, eu gostei de todo mundo. Mas eu não posso. Não faça isso, não. Eu fiz uma vez, eu disse a Projota: Projota, faça um favor. Liga Nego Di que não brinque comigo, que eu não sou amiga dele. Tá machucando.
Ele falou pra ele.
Eu mandei dizer. Porque se eu fosse dizer, eu ia dizer de outra forma. Agressiva. E eu não queria. Tendo palma e achando engraçado e rindo dele fazendo piada.
Pois é, essa é a Juliette, que também sofreu muito com...
E eu sou assim, ó.
Com piadas, né? Xenofobia, né? Então a gente já sabe dessa situação, já falei em outro podcast também. Do assunto que rolou sobre Juliette com K e o Projota, o Nego Di acabou sendo fagulhas para essa fogueira aí de agressões, né? Como homofobia, racismo, xenofobia e tudo mais. Vamos para a melhor parte, né? Que foi a reunião pro paredão. Chegou a hora de dizer quem você indica. E aí a gente vai ouvir agora uma sequência de situações onde levam a Sara, né? Vocês vão acompanhar. Peraí.
Quem você puxa pro paredão com você?
Nego Di. Quem não ganha o Big Brother é o Nego Di, porque ele vai sair amanhã.
Então a Sara tem mais chance de sair.
Quem sai hoje é o Nego Di.
Hoje eu indico a Sara.
Sara, quem você puxa pro paredão com você?
Nego Di. Quem não ganha o Big Brother é o Nego Di, porque ele vai sair amanhã.
Então a Sara tem mais chance de sair.
Quem sai hoje é o Nego Di.
E a Sara, gente, foi a menos votada, gente. A Sara foi a menos votada. A Carol colocou a Sara. Ela não pôde a Juliette porque viu que Juliette voltou, né? Falou, entre Bill e Juliette, Juliette sai, o Bill fica na cabeça dela. Dessa vez ela colocou a Sara, o Fiuk e o Nego Di. O Nego Di é meu, o Fiuk é o queridinho do Brasil, por ser filho do Fábio Júnior, talvez ela pensou isso. A Sara sai. Só que a Sara voltou, e voltou com menos votação que o Fiuk. E o Nego Di... né, o que ele também deu a plaquinha lá no jogo da discórdia. Quem não ganha, Nego Di? A Sara. Outras também falaram, a Sara. E a Sara diz: e você, Sara? Quem sai? Quem não ganha? O Nego Di, porque ele vai sair amanhã. Essa Sara é demais. Só que o melhor foi o Thiago Leifert dizendo, né? Vamos ouvir o que Thiago Leifert disse antes da eliminação histórica.
Vamos lá. Cara, a gente falou muito aí sobre jogar, né? O BBB, a gente fala sempre, é fundamental, tem que jogar, tem que jogar. A gente falou de viver o BBB, acho que foi o nosso primeiro papo. mas talvez tenha criado em vocês, erradamente, a sensação de controle. De que vocês têm total controle sobre tudo o que está acontecendo com vocês e com o jogo. Né? Então que vocês são, sei lá, um foguete, uma locomotiva. Eu vou do ponto A ao ponto B, ninguém vai me tirar do meu rumo, nada vai acontecer, eu não faço curva, eu vou aqui, ó. Eu não mudo. Eu vou seguir meus princípios, meus valores, minhas intuições, meus medos, mas eu vou aqui, ó. Não mudo nunca. Mas, cara, o BBB, como vocês viram, é um pouco mais caótico, né? Cada semana é uma semana, ele é mais aleatório. A porta fecha, você começa a escutar um barulhinho lá fora, fala, pô, tem bate-volta hoje. Não tem bate-volta. E aí você não tinha um plano B, nem um plano C, que é importante. Isso era pra dizer pra vocês serem mais maleáveis. Como água, como diria Bruce Lee. Porque é uma travessia turbulenta, sim, até o final. E se você escolhe não aceitar as mudanças da convivência, pior pra você. O vento muda pra lá e você fala, não vou. Não vou aceitar. Vou ficar aqui, ó, paradão. E aí fica repetitivo, se você não muda. Fica tipo se você fosse um planeta e a gente só visse uma face. A clara, alegre, o tempo inteiro. Ou pior, a gente só visse a escura. A gente nunca vê a face mais leve, mais clara. Perde a graça, perde a luz. É preciso sim ter peso nas palavras, firmeza, mas é preciso ter leveza também. De acordo com o que o jogo pede. A rigidez não é sinônimo de força no Big Brother Brasil. Rigidez significa que você vai quebrar. O jogo vai te quebrar. Então, Fiuk, Sara, quem sai hoje é o Nego D.
Ai, meu Deus.
Com 98,76. E aí a gente começa a acompanhar, né? A decepção do Projota. A galera se une ali, a galera do Gil, né? Aí a ViviTube ficou abalada, né? Porque ele seria um pai pra ela lá dentro. Tem gente que não faz questão, né? O pessoal lá do sertanejo tá sempre de escanteio. Enfim, é muito legal, né? Porque o gente que nem existia nos primeiros dias de programa, igual o Arthur, só veio surgir depois que o Bill saiu. A Camila se manifesta em dias de treta. A Pocahontas deu uma treta ontem, que eu não quero nem comentar nisso aqui, com o Gil. Uma treta terrível, porque ele foi votar nela e além de lá no quem não ganha, Gil. Sabe assim, na hora de montar o seu pódio final, deu uma treta terrível. Onde rolou até a palavra basculho, né? Que é resto de alguma coisa que ele teria dito pra ela e ela ficou sem entender. Enfim, deu uma treta, só que depois que o Nego D saiu, se resolveram. Já conversaram, se perdoaram. E a Lumena aqui durante a saída do Nego D tá tipo assim, tô fudida, minha linha de pensamento tá cada vez pior. Só que ela se perde, né? Vamos ver agora depois da saída do Nego D. Ô, gente, mas é isso. Teria que as palavras... Teria não, vai ter a palavra do Leifert pro Nego D. E aí a gente finaliza. Pode ser?
O Dilson! Di, pode chegar aqui, por favor. Vamos conversar. Temos alguns assuntos, Di. Primeiro de tudo... Você fez história agora, tá? No Big Brother. Você sai com o maior índice de votação da história.
Sério?
Deu 98 e tralala. Não olhei na tela exatamente quanto foi, mas vi que a Sara era 0 ponto alguma coisa, Fiuk 0 ponto alguma coisa, você 98 e tralala. É o número 1.
Uhum.
O que, que você acha que aconteceu?
Cara, a minha concepção foi a ideia que eu troquei com o Projota antes e até com o Rodolfo. Eu acho que isso tá mais atrelado com o meu trabalho antes do Big Brother que no próprio jogo.
Você acha?
Por ser um comediante, por ser pelas piadas, talvez alguma parada.
Sempre tem. Isso é uma coisa que, claro, acontece, mas então, lá dentro é fácil de reverter. É, eu não sei também, assim, eu fico trancado aqui igual vocês. Eu tenho uma outra noção, porque são assuntos comuns. É, o fato de você ter vetado o Lucas daquela prova do líder foi ruim pra você.
Foi?
Foi. Porque é como se você fosse, até meu chefe tava usando essa metáfora, Fórmula 1. Então o cara deixa você passar, certo? Que você fizer a prova em dupla, ele falou, não, pô, negão, tô imune, pega você, não sei o que, pá. Ele deixa você passar e você jogou ele pra fora da pista na primeira oportunidade que você teve. O que você acha disso?
Cara, então, uma coisa que me chamou muita atenção quando tu falou em fair play.
Fair play.
Eu até falei que eu não concordava se fosse direcionado a mim, por exemplo, porque, cara, o que eu senti lá dentro, tipo, só quem tá lá sente a parada, né?
Isso eu concordo com você. Pra tipo, nós é uma outra vivência mesmo.
E, tipo, eu fui colocado em algumas situações delicadas, vocês viram alguns assuntos, alguns temas que foram complicados, eu comecei a me sentir mal porque eu vi pessoas meio que confundindo a gente por a gente estar tão junto.
Sim, você falou disso bastante.
Isso começou a me incomodar porque a minha conduta é diferente da dele, o pensamento. E, cara, fiquei. Depois de um tempo eu comecei a sentir falta dele, porque eu pensava assim, pô, o cara que era meu parceiro das provas podia estar bem aí.
O público esperasse outra coisa, falar, pô, eu não vou vetar o moleque, se ele ganhar, ganhou o Potter no paredão, e é problema do público, entendeu? Mas você ter vetado o teu parceiro de prova foi uma coisa. E a outra é, a gente esperava ver um de mais alegre, eu acho. Como eu tava falando ali, a gente viu você sempre muito sério, sisudo, jogando. Mas talvez tenha faltado um pouco mais da sua acidez pra zoar mais a casa. Ele te ofereceu até um palquinho de stand-up na sua festa. Talvez faltou um pouquinho do dia, aquele dia que eu conheci ele no Instagram, zoando os times.
Eu até brinquei bastante ali, imitava a galera e tal, mas é que é a visão que eu tinha lá dentro, que tipo, pra um início, eu não esperava que ia ser algo tão intenso.
Assim, foi mesmo.
E tipo, eu falava pro Lucas que nas nossas conversas que eu achava que ele se precipitava demais. E começou a ter muita briga, muita coisa que a dinâmica do jogo já ia proporcionar. E, cara, eu tenho o meu lado que as pessoas não conhecem, que é esse lado mais sério. E, cara, começou a aflorar isso, esse lado de querer apaziguar, de querer me incomodar com algumas situações.
Total.
E o Gilson surgiu assim e tomou conta da parada, assim.
Sabe? É. Agora, eu acho, assim, que você vai zoar muito. Eu acho que você vai, daqui pra frente, você vai entender o que tá acontecendo. Vai assistir o Globoplay bastante.
Sim, sim.
E espero que você tenha espírito esportivo. Você tá com 26, né?
26.
Pô, 26, Thiago Leifert tava no Sport TV lá fazendo jogo ruim. Então não, você tem muita coisa ainda. Eu acho que você vai tirar bastante sarro, escrever um stand-upzinho e...
Não, mano, já tem muita piada criada, muita
você
coisa.
Tenho certeza que você vai.
É, bastante coisa. E, cara, eu vou te falar que eu tava com um sentimento de, tipo assim, cara, o que Deus me der, eu vou abraçar. Porque eu sentia que poderia sair ou não, porque a gente não sabe o que rola aqui fora. E, cara, eu acho que o grande alívio que a gente tem é de não sair na primeira semana. Eu acho que ninguém quer, né, sair na primeira semana.
É, a primeira é a pior.
Aí eu finalizo essa conversa, esse trelelé dele aqui, essa coisa nada a ver, dizendo eu preferia sair na primeira semana do que sair com o índice de rejeição histórica do BBB. 98.76. E aí o que acontece? Ele, quando foi conversar com a Ana Júlia, que foi uma outra participante, pro site do G-Show, eles já têm a noção de quando o participante entra, quantos seguidores eles têm, e depois mostra quanto virou de seguidores para eles, né? Quanto eles são amados, né? Assim como teve gente que entrou com 180 mil e hoje está com 5 milhões de seguidores. A Ana Júlia falou para ele, você tinha isso de seguidores, agora o seu está esse. Ou seja, só subiu 200 mil seguidores. Não foram milhões, como outras pessoas queridas, né? E olha que tem seguidores que eu mostrei para vocês lá no meu Instagram, de seguidores caindo, né? E é isso. Gente, muito obrigado por mais essa. Até a próxima. No Instagram, tô com o Ademir do Ultra Real. Vou tentar uma entrevista polêmica agora para você, na sequência, para você ouvir. Beleza? Até mais. Ademir Dutra no Instagram. Até a próxima. Tchau.